E temos a satisfação de conversar hoje, pela primeira vez aqui na CBN Vale do Iguaçu, a participação do neurologista com atuação aqui em União da Vitória e Porto União, Emerson Canelo. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza em conversar conosco. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado, Vanessa, pelo convite de participar com vocês aqui da tarde da CBN. Eu espero vir aqui agregar e ajudar vocês aí a compreender um pouco mais da neurologia.
Nós é que agradecemos. Doutor, confesso ao senhor, estava falando aqui nos bastidores também, que eu não havia ouvido falar sobre essa síndrome que nós vamos conversar agora, que é HPN, a chamada hidrocefalia de pressão normal. Ela é uma síndrome de condição rara, doutor?
Então, assim, a hidrocefalia de pressão normal, tá, é chamada de síndrome, porque ela engloba não só um sistema e não só um sintoma, tá, ela engloba vários sintomas associados, tá. Ela é rara, porque se a gente considerar a população como um todo, tá, incluindo jovens e idosos, ela se torna rara. Mas quando a gente pega a população de idosos acima de 60 anos, ela começa a aumentar a frequência e ela começa a ficar cada vez mais comum. Então, com o passar da idade, ela começa a se apresentar mais vezes aí para nós.
Ok. HPN é uma síndrome de evolução lenta, mas progressiva, doutor?
Exatamente, né? A HPN é uma das formas de demência, tá, que a gente chama, que são tratáveis, tá? A grande maioria das doenças que causam demência, por exemplo, doença de Alzheimer, demência frontotemporal, elas não têm um tratamento definitivo. E a HPN, sim, ela possui um tratamento. Então, ela é progressiva e tende a evoluir mal, caso não seja descoberto e não seja o tratamento adequado. Se o diagnóstico for feito, aí ela deixa de ser progressiva, porque ela tem tratamento e muitas vezes até a cura.
Ok. O senhor havia comentado anteriormente de que a síndrome acomete especialmente os idosos. Então, é a faixa etária em que mais está relacionada com a APN, com a HPN, perdão?
Sim, exatamente. Então, a gente sabe que a prevalência, que é a quantidade de casos na população, ela aumenta a partir dos 60 anos. Ela tem o seu pico ali próximo dos 70, tá? Que é também quando começam a aparecer as outras formas de demência, né? A demência de Alzheimer, a demência por doença de Parkinson. Então, muitas vezes se confunde, tá? Os diagnósticos podem se confundir.
A respeito das causas, o que é que o senhor diria pra gente? Quais são as principais?
Então, vamos lá. A principal causa dessa patologia ainda é desconhecida. Então, a gente chama de causa idiopática. Tudo na medicina que a gente não sabe o porquê, a gente usa a palavra idiopática. Então, 50% das vezes o nosso próprio desconhecimento. Nos outros casos, existem várias causas que são ligadas a isso. Por exemplo, AVCs hemorrágicos anteriores, histórico de trauma na cabeça, histórico de meningite, ou histórico de alguma outra doença que acometa o cérebro pode, depois de uma certa idade, gerar a hidrocefalia de pressão normal.
Doutor, quais os sintomas que a comunidade deve ficar atenta e, de repente, buscar um auxílio e que possivelmente possa se caracterizar como o HPN? Tem um sintoma característico?
Exatamente. Então, existe uma coisa que a gente chama de tríade dos sintomas, tá? Que são os três principais sintomas e que eles vão acometer praticamente todos os pacientes com HPN, só que eles têm uma ordem de surgimento que geralmente a doença respeita. Tá? No início, primeiros sintomas, geralmente o idoso vai começar com dificuldades de marcha, dificuldades de caminhar. Tá? Pode ser um desequilíbrio, uma dificuldade de movimentar as pernas, sentir as pernas mais rígidas, mais duras. Isso pode evoluir ao ponto do paciente não conseguir mais segurar a urina ou até as fezes, que a gente chama de incontinência urinária e fecal. E se a doença permanecer evoluindo, pode começar a afetar a memória e comportamento do paciente. Aí a gente tem a tríade completa, que é a alteração da marcha, incluindo a alteração vesical e de intestino, e no final demência, tá, com alteração de memória e comportamento.
É por isso, doutor, que muitos confundem com Alzheimer, com Parkinson, até depressão e certas demências vasculares em razão destes sintomas que o senhor mencionou para a gente?
Exatamente, né? Todas as demências, em algum grau, eles podem causar esses sintomas que a gente vê na hidrocefalia de pressão normal. O que nos ajuda muito a diferenciar é como os sintomas aparecem, a idade e como eles evoluem. Por exemplo, a doença de Alzheimer, ela vai afetar no início mais a memória, não tanto a capacidade de caminhar. A doença de Parkinson, ela vai afetar mais a caminhada, mas não deve afetar tanto a memória. As demências vasculares também, elas vão aparecer depois do paciente ter sintomas de AVC, elas não aparecem assim do nada. Então isso nos ajuda a diferenciar um quadro do outro.
Ok, estamos conversando com o neurologista com atuação aqui no Vale do Iguaçu, Emerson Canelo. Doutor, com a sua experiência aqui em União da Vitória e Porto União, há relatos de HPN por aqui ou que o senhor apresentou um diagnóstico que possivelmente se trataria de hidrocefalia de pressão normal?
Sim, a hidrocefalia de pressão normal existe e vai ter na população, essa, a única diferença é a gente encontrar ela ou não, tá? Coincidentemente, eu achei até engraçado quando tu me fez o convite, semana passada eu fiz um teste para um paciente com hidrocefalia, com suspeita de hidrocefalia de pressão normal, não se confirmou, então está excluído o diagnóstico, e tem outro paciente que eu acompanho via consultório também que tá fazendo esse diagnóstico, tá? Então ela aparece, não é comum, tá? Eu acho que dentro de todos os meus pacientes eu tenho aproximadamente 3 ou 4 com suspeita ou com diagnóstico, mas é um diagnóstico importantíssimo porque tem tratamento, a gente tem que lembrar disso. Tudo que tem tratamento a gente tem que buscar, a gente tem que tentar encontrar.
Uhum, ok, a doença então ela é curável, nós estamos falando como síndrome de condição rara, mas é curável, doutor?
Exatamente, essa é uma das únicas demências que tem cura.
Ok. Qual exame detecta a hidrocefalia de pressão normal?
Então, assim, quando a gente se vê diante de um paciente que tem suspeita, tá, é obrigatoriamente feito um exame de imagem. Tá? O exame de imagem se refere ou a uma tomografia ou uma ressonância. A ressonância, nesse caso, é bem mais interessante porque ela nos revela muito mais detalhe e algumas dicas que nos apontam para esse diagnóstico, tá? E se o paciente tem os sintomas, a gente faz a ressonância, ela é indicativa, ela sugere que seja hidrocefalia de pressão normal, existe um teste que a gente chama de TEP test, tá? Que é um exame que a gente retira o líquido da espinha do paciente, tá? A gente retira o líquor, que a gente chama, a gente retira numa quantidade grande, que é para tentar diminuir a pressão que a pessoa tem dentro do cérebro, e a gente vê, se a gente retirar esse líquido em grande quantidade e o paciente melhorar, é um forte indício e geralmente a gente fecha o diagnóstico aí da hidrocefalia de pressão normal.
Estava fazendo uma pesquisa e dados recentes apresentam, segundo a Hidrocéfalos Canadá, doutor, estima que pelo menos em cada 200 canadenses com mais de 55 anos de idade ou mais de 57 mil pessoas tenham HPN. Nos Estados Unidos, a Hidrocéfalos estima que 700 mil americanos tenham a doença, mas que apenas cerca de 20% das pessoas que vivem com ela foram diagnosticadas corretamente. O diagnóstico, doutor, é um temor para HPN? O senhor acredita que muito em breve vai ser diagnosticado como hidrocefalia de pressão normal e não como as demências que nós falamos no início da entrevista?
Aí é um ponto bem interessante, tá? As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, tá?
Então, é mesmo, doutor?
Exatamente. Então, você pode ter doença de Alzheimer e pode ter hidrocefalia de pressão normal ao mesmo tempo, mas não exclui a outra, tá? Então, isso complica bastante. No Brasil, como a gente tem muito pouco acesso a uma saúde de qualidade e a exames aí efetivos, tá? Acredito que é muito mais subdiagnosticado ainda, assim, nos Estados Unidos e no Canadá. Já tem pouco diagnóstico, imagina aqui, tá? Talvez aí com a melhora e o advento de novas técnicas a gente consiga fazer mais diagnósticos e assim tratar mais pessoas. Mas por enquanto é muito difícil por causa do acesso à saúde também.
Uhum. A hidrocefalia, ela pode causar sequelas ao seu portador?
Sim, se não for tratada, ela vai levar invariavelmente a um quadro de demência, né? Que então a pessoa vai perder a memória, vai perder as capacidades de pensamento, raciocínio e fala. Ela vai ficar dependente de uma cama e no final ela vai levar à morte. Tá? Então, se não for tratada assim, o quadro tende a evoluir muito mal.
Tem alguma espécie de tratamento cirúrgico, doutor? Ou é medicamentoso? Ou de que maneira este paciente ele segue as condições com a NPM e o seu tratamento?
Então, o tratamento, tá, ele é sempre cirúrgico, tá? A cirurgia consiste em a gente colocar um dreno, colocar uma válvula dentro da cabeça, que ela vai regulando a quantidade de líquido que tem lá dentro, tá? Para não deixar se acumular e para não deixar o paciente ter sintomas, tá? Então, depois do diagnóstico, sim, todo paciente deve ir para a cirurgia. Alguns poucos pacientes a cirurgia não dá muito certo, tem alguma complicação e a gente tenta fazer um tratamento medicamentoso, mas não é a melhor opção, tá? Então, independente do que for, a cirurgia tem que ser tentada.
Causa espanto, doutor, quando o senhor, no consultório, comenta com os seus pacientes que possivelmente pode se tratar de HPN ou irá realizar testes para a doença de hidrocefalia de pressão normal, até porque muitos desconhecem o termo.
Exatamente. Então, quando a gente aborda isso, a gente sempre tem que tentar explicar, né, que é uma coisa que acontece, a gente não tem muito como controlar, mas tem como fazer um diagnóstico, tem tratamento, né? O que mais assusta é o tratamento. No diagnóstico, quando a gente tem um diagnóstico e tem cura, a gente fica mais tranquilo, mas o tratamento às vezes deixa as pessoas um pouco assustadas. Mas tem que pensar que é para resolver um problema que pode levar à morte, então tem que ser feito.
Estamos conversando com Emerson Canelo, neurologista. Doutora, quem nos ouve neste momento e tem familiares que possivelmente se identificaram com os sintomas aqui apresentados, qual é o seu recado, a sua mensagem à comunidade?
Vamos lá. Todo paciente, toda pessoa, gente, que começa a ter quadro de alteração de memória, dificuldade para caminhar, começa a fazer xixi e está perto dos seus 60, 70 anos, tem que procurar um médico neurologista ou um médico geriatra, tá? São as duas especialidades que estão mais condicionadas a lidar com esse tema. Porque além da HPN, que sim, a gente tem que pesquisar, existem várias outras condições que fazem isso também. Várias condições que dão sintomas muito parecidos. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer uma coisa que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Pra tentar encontrar o que está acontecendo, tentar definir. E se for o HPN, tem que dar graças a Deus que existe tratamento.
Tá certo, está aí o recado. Doutor, obrigada por compartilhar da sua experiência médica, por participar aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu. Emerson Canelo, neurologista. Ao senhor, uma boa quarta-feira e até uma próxima oportunidade.
Tá bem, muito obrigado, Vanessa, de volta com o vídeo, tá? Foi muito legal participar aí dessa entrevista. Fico à disposição, caso vocês queiram um dia abordar algum outro tema que eu possa ajudar aí da forma de ser neurologista. Combinado?
Combinado, agradecemos mais uma vez. Doutor, uma boa tarde e bom trabalho ao senhor.
Obrigado, tchau, tchau.